Continuando nossa cobertura do American Heart 2020, artigo publicado no Circulation e apresentado no American Heart, muito interessante. HARP Minoca. Vê, a gente sabe que mais ou menos 5, 6% dos pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, na hora que vai para o CAT, cadê? Não tem lesão obstrutiva, não tem lesão acima de 50%. E aí existe a entidade, né, cada vez mais conhecida de Minoca, que é resumindo infarto do miocárdio na ausência de lesões coronarianas obstrutivas, acima de 50% que a gente considera obstrutiva, né? O que é que pode causar isso? Uma série de mecanismos, a gente já fez uma live só sobre isso, nosso capítulo, no nosso livro de emergência tem um capítulo só sobre isso. Mas resumindo, vasoespasmo, você pode ter instabilidade de placa, placa menor do que 50%, mas que instabilizou e jogou trombo distal. Você pode ter disseção de coronária. Você pode ter outros mecanismos que não são propriamente infarto, como miocardito tacotsubo, mas que termina entrando no diagnóstico diferencial, uma série de coisas. E por que que é importante você dar esse diagnóstico? Primeiro, você categorizar o paciente como minoca é importante, porque esses pacientes tendem a evoluir com desfecho, 11% de mortalidade em 5 anos, definitivamente não é uma mortalidade desprezível. E segundo, o tratamento muda muito, porque é lógico, né? Se o paciente tem uma disseção de coronário, o tratamento é um. Se o paciente tem miocardite, o tratamento é outro. Se o paciente tem uma placa de 30% mais instável, o tratamento é outro. Você vai tender a fazer dupla agregação, estatina e assim por diante. Então muda muito o tratamento. Se você não sabe qual é a etiologia, como é que você vai tratar o paciente adequadamente? Difícil. Então, o que é que esse trabalho fez? O HARP é de Heart Attack Research Program, né? É uma série de estudos que avaliam vários aspectos de coronariopatia, enfim. Esse especificamente, o HARP-Minhoca, ele pegou 116 mulheres que tinham diagnóstico de Minhoca, né? Preenchia o critério de infarto agudo de miocárdio de acordo com a quarta definição universal de infarto, mas que na hora que ia para o CAT não tinha lesão acima de 50%. Então fechou o diagnóstico de Minhoca, né? A princípio. Ok, e aí o que é que foi feito? Todas essas mulheres, né? Enfim, a grande maioria foi para realizar tanto OCT, né, tomografia de coerência óptica pelo CAT, e ressonância. E a grande questão era, será que combinando esses dois exames, será que a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico em boa parte dos casos ou não? E sim, mais de 84% dos casos, você somando esses dois métodos diagnósticos, você conseguiu chegar num diagnóstico etiológico ou definitivo ou muito provável, né? Então aqui eu anotei aqui algumas estatísticas. Por exemplo, 46% das pacientes eram todas mulheres, 46% o OCT mostrou uma lesão definitivamente culpada ou provavelmente culpada. Exemplo, aí tem várias figuras muito boas no artigo do Circulation. Mostra lá uma placa que ocupa muito menos do que 50% da luz do vaso, mas que está nitidamente, né, com ruptura do endotélio, placa instável, tal. Ele mostra aspectos, são muito bonitas as figuras de aspectos que sugerem que o paciente teve vasoespasmo recente, ou seja, não é aquela coisa definitiva, mas sugere bastante disseção de coronária, enfim. Então, praticamente metade dos casos o OCT bateu o diagnóstico, né, bateu o martelo no diagnóstico, sugeriu fortemente. E a ressonância veio alterada em 74% dos casos, né? Então, teve tanto confirmou o diagnóstico de infarto com realce subendocárdico ou até transmural, sugerindo realmente o diagnóstico de infarto, mas 14% teve miocardite. Ah, Eduardo, miocardite causa minoca? A rigor, não. Mas termina entrando no diagnóstico diferencial. 3%, 3,5% dos pacientes teve tacotsubo, né? Que poderia ter sido diagnosticado pela ventriculografia, pelo eco, mas enfim, terminou sendo pela ressonância. Então, na hora que você juntou ressonância e OCT, você conseguiu fechar diagnóstico, na grande maioria das pacientes. Por que que isso é importante? Porque na prática clínica, quem trabalha em SUS sabe, você não consegue fazer OCT de jeito nenhum. E mesmo ressonância você tem dificuldade. Ou seja, esse é um tipo de situação em que vai mudar muito o seu manejo de acordo com o que você tem à sua disposição. O basicão que você tem muitos serviços de CAT, eco, ergométrico, na hora que chega para minoca, você vai ficar ali a ver navios, sem conseguir fechar um diagnóstico adequado. E isso é importante porque se você está num lugar que tem tudo, né? Parte de você e da equipe, né, que está vindo junto, de hemodinâmica, etc., fala: ó, esse paciente aqui, ou essa paciente, está fechando diagnóstico de minoca, está aí dentro do CAT, vocês não estão vendo nada demais, tem condição de fazer um OCT, passa logo aí, ou então não, vai ter que fazer um segundo CAT, e esse é um grande problema, que é você vai ter que trazer o paciente de volta para um CAT em um segundo momento para fazer o OCT, porque mesmo nos lugares que tem disponibilidade, normalmente não libera o OCT para fazer ali na fase aguda. Enfim, tem essa parte logística que não é tão simples. Mas é um fato, se você está frente a um caso de minoca, E mais uma vez, a conduta vai mudar muito de acordo com a etiologia. É importante você dar a etiologia, né? Descobrir a etiologia do paciente. Se você puder lançar a mão dessa combinação de OCT e ressonância, você vai conseguir fechar diagnóstico uma grande proporção de casos, na grande maioria, mais de 80% dos casos, e isso vai influenciar no tratamento do seu paciente. No caso desse estudo, era da sua paciente, né? Porque eram todas mulheres. Então, estudo importante, pequeno, mais uma vez, 116 pacientes, né? Mas, como é de um tema que ainda não é tão explorado, um estudo que agrega, sim, na nossa compreensão clínica e pode ajudar a mudar a conduta na beira do leito.